falar do, só uma pequena colocação do ônibus noturno, né? O ônibus noturno, ele existe em algumas cidades grandes, como, e passa de hora em hora, com hora marcada. Isso é muito útil para quem trabalha à noite, às vezes enfermeira, trabalhador de restaurante e mesmo o cidadão. Então, o transporte noturno é uma necessidade e é um serviço público para a população. Eu quero tocar rapidamente na questão do financiamento, porque eu acho que esse é o ponto. O financiamento do transporte público. Financiamento. Está se falando muito em subvenção aos ônibus. Subvenção. Né? Mais subvenção. Mas por quê? Para não o argumento, para não subir a tarifa e para melhorar o serviço. Só que a prática mostra, a prática do mundo mostra, onde o transporte público funciona, é a um custo correto. E tem qualidade, e tem isso que foi colocado muito bem por vocês dois, a intermodalidade, vários, cada modal para aquela sua função própria, ele é considerado serviço público. Então, esse conceito precisa, eu acho, ser aprofundado nesse momento na sociedade. E o setor que trabalha com o modelo atual, acho que deve discutir como contribuir nessa mudança, para que o país venha a ter, de fato, um transporte num preço, num valor correto, mas que, de fato, melhore. E por que não melhora? Porque se eu sou uma empresária de um negócio, eu tenho, pela lógica do negócio, que maximizar o lucro. É natural, porque senão eu não vou ser empresária, eu vou fazer outra coisa. A empresa precisa maximizar. O que ela faz? Nas horas que não tem muito passageiro, o ônibus fica guardado na garagem. Aqui, no caso de Brasília, fica estacionado na rodoviária. Na área central, que é na contramão do que se faz no centro histórico do mundo hoje, que são os monumentos ficam liberados. Você não põe estacionamento nessa magnitude na área central. Fica muito feia a nossa área central. Então, não passa na hora que tem poucas pessoas. Vai superlotado, num sofrimento as pessoas, como sardinha, é aqui o que acontece. Não é só no Distrito Federal, isso é no país todo. As pessoas andam com muito sofrimento. Então, e isso é da lógica de transporte público como negócio, que se transformou no país como negócio, por leniência das autoridades, dos prefeitos, essa é a verdade. Os prefeitos não organizaram um verdadeiro transporte público. A prefeita que tentou isso, que foi a prefeita Erundina, durou um pouquinho de tempo, logo ela teve que recuar, as administrações seguintes recuaram. Então, como se dá o exemplo do transporte de criança, de escola, escolar. Se paga mensalmente para um empresário, para um pai de família, uma pessoa de responsabilidade, transportar as crianças ao longo do mês, nos horários, nos critérios de qualidade, com limpeza, pontualidade, que a prefeitura define. Então, a pessoa recebe pelo pagamento da delegação daquele serviço público. Com isso, ela não se preocupa em não passar na hora, ou em ter um ônibus superlotado, porque cabe à prefeitura verificar a demanda e colocar mais ônibus na linha, nos horários que tem mais pessoas. Então, é importante ter esse ponto da delegação do serviço público de transporte. Pagamento por linha, por quilômetro rodado. Isso já tem estudos, isso é feito em muitos lugares, não temos que inventar. E aí você, a prefeitura, o governo local, define a qualidade, os horários. E ele pode, inclusive, inovar e trazendo já parte da frota para o veículo limpo por conta da poluição, por conta do barulho, por conta do conforto. O veículo limpo hoje, na China, no Japão, na Europa, nos Estados Unidos, é o veículo elétrico, não é? Então, aqui nem se fala em trazer o ônibus elétrico. Por quê? Porque eu vou onerar, vou diminuir o meu lucro. Eu não vou melhorar a qualidade do veículo, não vou passar nos horários que tem poucas pessoas, não vou cuidar muito da limpeza do ônibus. O motorista tem que correr desesperadamente, causando acidente, e muito acidente até mortal, aqui tem acontecido muito. Vivemos esse agora no Rio, que um ônibus caiu de um viaduto. Por quê? Porque ele tem que cumprir aquele horário para voltar correndo, buscar mais pessoas. Quando o transporte público é visto como serviço público de verdade, ele não precisa ficar na busca desesperada do lucro. O transporte público, o operador do ônibus, da linha de ônibus, não mexe com a tarifa. Ele recebe corretamente um pagamento para operar aquela linha. Ele não mexe, não tem nada a ver com ele a tarifa. A tarifa é discutida entre o poder público e a sociedade. E se faz as desonerações necessárias. E aí a pessoa pode ter um cartão mensal, sim, um cartão mensal, um cartão semanal. A pessoa idosa tem a sua gratuidade. O empresário não vai ser prejudicado com as gratuidades. As gratuidades são da lei. É o deficiente, é o militar. Então, é esse mecanismo que eu acho que é o ponto é o nó principal do transporte público hoje. É o modo de delegação que, ao longo das últimas décadas, tivemos no nosso país. Isso impede que fortaleça o trilho. Por quê? Porque mais metrô de superfície, menos dinheiro na catraca do meu ônibus. Então, o grande discussão no mundo hoje, que é a mudança de modal, que eles chamam de report modal, o shift modal, que é você mudar do automóvel, migrar do automóvel para o transporte coletivo, não vai acontecer aqui, mesmo que a tarifa seja zero. Porque não tem qualidade o transporte. E ainda por cima vai ter um mundo de subvenção do dinheiro público. E vai prejudicar a prefeitura, que vai ter que deslocar dinheiro para a empresa, o empresário de ônibus, em detrimento da escola, do posto de saúde, da praça, da qualidade de vida na cidade. Então, a gente tem que pensar como solucionar esse nó. Eu acho que esse é o desafio, sem prejudicar nenhum dos atores do sistema. Mas mudar o modelo de delegação do transporte público. A delegação, que hoje é visto como negócio e deve ser visto como serviço público. Aí tudo mais se conserta, aí se pode fazer ciclovia, se pode trazer bicicleta elétrica com... A bicicleta elétrica devia ser dada a preço de custo, para estimular as pessoas a usarem. Nem todo mundo tem condição de subir grandes subidas. Temos cidades como Belo Horizonte, muita montanha, muita colina. Então, a bicicleta elétrica, a moto elétrica, ela não polui. Talvez tenha motovia, sim. Por que que a pista de asfalto é só do automóvel? É muito prática a moto, inclusive a elétrica. Você muda a paisagem da cidade. A cidade começa a ter muito mais área verde. Não precisa tanto estacionamento. Você só usa o automóvel quando precisar, para passeio. Então, é toda uma mudança civilizatória mesmo e tudo a ver com direitos humanos. Por isso, eu acho que o lugar, o locus próprio de pensar isso é essa comissão, e que vai ajudar a parte econômica do país. Não é? Obrigada.
Muito bem. Essa foi a doutora Maria Rosa Ravelli de Abreu, que é professora representante do programa Cidade Verde da UNB. Agora passamos a palavra à doutora Cristina Badini Lucas, engenheira civil, mestre em mobilidade urbana e secretária de transporte de Macapá, Amapá.
Bom, eu vou tentar ser mais rápida aqui, porque, e vou tentar agrupar um pouco as questões que me foram colocadas, que são com relação ao bilhete único, reescalonamento de horário, monopólio de transporte e a lei do Vale Transporte. Eu penso que, como o senador Randolph colocou, a gente tem que dar respostas ao que foi colocado nas cidades, né? Por conta de os vários diagnósticos que a gente faz, e eu há 30 anos estou em várias cidades, e também coloco como uma minha culpa a situação que hoje está colocada, mas se a gente ficar só em diagnósticos, a gente não avança, né? Então, eu penso que essa questão do bilhete único, ela foi colocada em São Paulo pela então prefeita Marta Suplicy, e foi um sucesso, né? E hoje ela está colocada no reitor, quer dizer, a cidade, para receber os recursos, além de ter o sistema licitado, ela tem que ter um sistema de integração. Então, isso vai nos ajudar muito, senador, assim, ajudar as cidades para que realmente implantem o que hoje já existe na Europa.
Deixa eu te fazer uma pergunta, eu não fiz nenhuma pergunta, só recebi tantas perguntas, mas vê se é a mesma coisa. Há mais ou menos, eu acho que 30 anos atrás, eu tive na Suíça, em Genebra, numa evento da OIT. Depois não voltei mais, porque achei que era mais passeio do que realmente trabalho lá. Eu me invoquei, já sou meio rebelde, já não voltei mais, nunca mais fui. Mas nada contra a OIT, só que achei que muita gente estava lá, estava mais passeando que outra coisa. Eu tive a oportunidade de pegar um ônibus lá. Aí entrei no ônibus, procurei o
cobrador.
Aí tinha um pessoal junto que traduzia, né? Diz, olha, pode perguntar para quem tu quiser que eu traduzo. Aqui não tem cobrador. Tu entra, vai onde tu quiser aqui. Digo, mas como? Quem paga? Tudo de graça? Totalmente de graça? Aí me explicaram, não, que compravam tipo de um cartão. Se um fiscal te pegar no ônibus e você não tiver o cartão, você vai ter que responder que é um fraude, é a corrupção, é a impunidade. É mais ou menos
é isso. É esse o sistema mesmo. Quer dizer, a grande questão é quanto se tem de verba para gastar no sistema, né? Então, eu falei de todas essas questões porque eu acho que o que o Senado, a Câmara e o governo federal podem nos ajudar é na questão do financiamento do sistema. Quer dizer, se a gente tem dinheiro, a gente põe ônibus à noite, a gente faz as várias formas de bilhetagem, é você poder comprar bilhete para o ano, em Paris você compra para o ano todo, né? Você pode comprar para o mês, você pode comprar para usar no entrepico. Quer dizer, essa política tarifária você consegue organizar. Agora, o grande problema do sistema de transporte no Brasil é que hoje quem financia o sistema é o usuário e tem limitação. E ainda com toda essa questão do automóvel, como nos foi colocado. Então, eu penso que me foi perguntado sobre o monopólio de transporte. Eu imagino que, se as prefeituras, né, elas têm o controle, se têm o GPS, se têm os horários definidos, pouco importa se é uma, duas ou N empresas, mas ela está conseguindo fazer o papel dela. O reescalonamento de horário é muito importante, né? Na sua cidade mesmo, Porto Alegre, no governo do Tarso Genro, nós chegamos a fazer um trabalho onde se verificou que 50% das pessoas que iam para o centro da cidade eram do poder público. E aí uma combinação entre prefeitura, estado e governo federal se mexeu um pouco no horário e melhorou o trânsito. E a questão do Vale Transporte, eu também penso assim, que, além de ser do Amapá, eu faço parte do Movimento pelo Direito ao Transporte, MDT. E a gente defende que quem se beneficia da gratuidade ou do transporte, ele tem que pagar, né? Então, hoje, o Vale Transporte, por exemplo, nem todos os órgãos ou cidades pagam o seu próprio, compram o Vale Transporte. Eu vejo prefeituras que pagam em dinheiro o Vale Transporte. E assim eu vejo a questão do passe livre, né? O passe livre, eu entendo que pode ser dado, desde que as prefeituras paguem pelo transporte municipal dos seus alunos, os governos do Estado paguem pelos seus alunos, as universidades federais paguem pelos seus alunos e até as particulares. Caso isso aconteça, é possível o aluno andar gratuitamente. Então, o grande cerne da questão é a questão do financiamento do sistema. E eu vejo, para finalizar, que a CID é o grande financiador, né? A CID é de onde você vai buscar recursos para o sistema. Eu penso que é de lá. E as prefeituras agora, como disse o Marcos Antônio, elas vão fazer seus planos de mobilidade. E tudo isso que foi colocado aqui, ele pode estar contemplado, a questão da ciclovia, a questão do financiamento, quem paga, tudo isso nos planos de mobilidade. Que a gente não perca essa oportunidade, né, e que as prefeituras não contratem somente consultorias para mudar o nome da cidade, oferecer um pacote pronto, porque cada cidade tem a sua especificidade, né? Nós, lá do norte, temos os rios, né, o transporte fluvial, tem integração com a bicicleta. Agora, vai ser muito importante a ajuda do Senado, por exemplo, para calçadas que não têm financiamento, para bicicletas, né? Se você for para Barcelona, o transporte lá é a prefeitura quem paga um transporte público de bicicletas, né? Coisa que nem existe previsão aqui e nenhum financiamento. Então, eu gostaria de encerrar, agradecer, dizer que a gente está à disposição e foi muito bom estar aqui.